Olá, eu sou Daniele Santos.
E eu, Chico Almeida.
Começa agora a Voz da Comtag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, Jornada das Margaridas mobiliza em Brasília trabalhadoras rurais de todo o país.
E mais, Movimento Sindical do Campo comemora o Dia Nacional da Juventude.
Os direitos das mulheres do campo.
Daniele, na semana passada, as mulheres do campo mostraram mais uma vez a sua força de mobilização em busca de um país mais justo e democrático.
É verdade, Chico. De 11 a 15 de agosto, elas participaram da Jornada das Margaridas. A mobilização lembrou os 25 anos da morte da sindicalista Margarida Alves e retomou as negociações da Marcha das Margaridas, realizada em 2007. A reportagem é de Cileia Pontes.
A volta das mulheres do campo a Brasília um ano após a Marcha das Margaridas estava prevista desde 2007. Agora, em 2008, elas tiveram um motivo especial para retomar a mobilização. Os 25 anos do assassinato de Margarida Alves, sindicalista paraibana que inspira a luta das trabalhadoras rurais. Neste ano, foram destacados 33 pontos prioritários da pauta entregue ao governo federal em 2007. Cerca de 300 mulheres estiveram na capital federal para acompanhar a negociação dessa pauta. A coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais da CONTAG e vice-presidente da CUT, Carmen Foro, destaca a importância desse retorno às mesas de negociação.
Porque nós não entendemos que temos que entregar uma pauta e ir embora e não voltar mais. Nós estamos cumprindo nosso dever de dirigente, de militantes, de companheiras que se propõem a fazer um processo de mudança. E a gente veio agora e vai vir em outros momentos no intervalo da outra Marcha das Margaridas. Então, o sentido de voltar aqui agora é o sentido da firmeza que nós temos sobre a nossa pauta. De fazer um processo de monitoramento, de avaliação, de questionamento, de pressão sobre questões que o governo já conhece e que permanentemente nós vamos insistir.
A Jornada das Margaridas 2008 foi aberta oficialmente no dia 11 com uma sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem a Margarida Alves. No dia 12, data do assassinato da sindicalista, as mulheres discutiram a maior participação feminina nos espaços de poder. O debate ocorreu durante o seminário Mulher, Participação, Poder e Democracia. A entrega da pauta para a bancada feminina do Congresso Nacional e audiências em vários ministérios também estiveram na agenda de luta da jornada. Uma das coordenadoras estaduais de mulheres que participaram da mobilização, Maria das Graças Rocha, da Federação de Santa Catarina, afirma que o retorno às negociações vai mostrar que as mulheres do campo não esqueceram as promessas feitas no ano passado.
Eu penso que só o fato da gente estar aqui, da gente estar voltando aos ministérios, da gente estar trazendo a pauta de volta, os pontos principais, aqueles que mais interferem na nossa vida no dia a dia, eu já acho que isso é uma grande vantagem e a gente está mostrando a cara novamente, né?
Além das negociações e debates, as mulheres também acompanharam em Brasília o lançamento da terceira edição do Prêmio Margarida Alves de Estudos Rurais e Gênero. O prêmio é voltado para a valorização de estudos sobre a trabalhadora rural.
Juventude, a força do movimento sindical.
E no Dia Nacional da Juventude, o governo federal firmou um importante compromisso: fortalecer as políticas públicas para os jovens em âmbito nacional, estadual e municipal.
É isso mesmo, e nesta data tão importante, celebrada no dia 12 de agosto, uma das conquistas comemoradas pela juventude rural é uma maior participação do movimento sindical. A reportagem é de Andréia Póvoas.
O Dia Nacional da Juventude representa um marco para os trabalhadores e trabalhadoras rurais que vêm se destacando no cenário político e no movimento sindical brasileiro. Atualmente, existem no país cerca de 6 milhões de jovens entre 15 e 29 anos que vivem no campo. A coordenadora da Comissão Nacional de Jovens Trabalhadores Rurais da CONTAG, Helenice Anastácio, lembra da importância da data para os agricultores familiares.
Então, vamos fazer desse dia, que é o Dia da Juventude, comemorar nossas conquistas, mas fincar cada dia mais a nossa bandeira e lutar para que novas conquistas sejam de fato garantidas para que melhore a vida da juventude, em especial da juventude rural.
A aprovação pela CONTAG de uma cota mínima de 20% de jovens nas chapas que vão concorrer em eleições sindicais é outro grande avanço. Cada vez mais, jovens agricultores têm conseguido participar ativamente das discussões e projetos do movimento sindical do campo. Um exemplo é José Carlos Veras, de 28 anos, filiado ao Sindicato de Tabi, Guarabira, em Pernambuco. Ele é candidato pelo PT a prefeito no município e destaca a importância da juventude participar das eleições em outubro.
Nós estamos, sim, enfrentando um processo eleitoral, estamos candidatos a prefeito neste município e tem uma grande aceitação. E é uma candidatura que nasce por dentro do seio da juventude. Temos um bloco de jovem rural que está acampado nesta campanha. Neste ano 2008, dá o seu grito de liberdade, lança junto com a classe trabalhadora um candidato jovem para fazer com que esta cidade tenha resgatado a sua cidadania.
Outra importante conquista a ser comemorada é a representação dos jovens rurais no Conselho Nacional da Juventude do Governo Federal. Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou um projeto que vinha sendo discutido pelo Conselho, o Pacto pela Juventude, que terá o tema O Brasil Quer, O Brasil Precisa. A ideia é mobilizar os gestores públicos para a implementação de políticas destinados ao segmento juvenil.
CONTAG, na luta por uma previdência rural justa e solidária.
E o ministro da Previdência Social, José Pimentel, participou da assinatura de um acordo entre o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, e a CONTAG.
É isso mesmo, Chico. A iniciativa vai facilitar o atendimento das agências ao trabalhador e à trabalhadora rural. A repórter Cileia Pontes tem os detalhes.
A partir de agora, os sindicatos rurais ligados à CONTAG podem procurar o INSS para fazer o agendamento dos beneficiários em bloco. A novidade foi divulgada após a assinatura de um protocolo de intenções entre o INSS e a Confederação. A medida vai dar mais agilidade aos atendimentos e permitirá que os sindicatos acompanhem mais ativamente o andamento dos processos. De acordo com o ministro da Previdência, José Pimentel, a nova regra vai ajudar também a coibir fraudes e agendamentos irregulares. Ele explica a nova medida.
Nós vamos simplificar e facilitar o atendimento de cada trabalhador rural quando ele procurar as agências do INSS. Cada sindicato acertará o dia e a hora do seu atendimento em cada agência. Ali chegando, os servidores estarão à sua disposição para atender de acordo com a demanda encaminhada por cada sindicato.
A secretária de Políticas Sociais da CONTAG, Alessandra Lunas, conta como os sindicatos devem proceder para garantir o agendamento em bloco.
Cada sindicato que tiver interesse de fazer esse acompanhamento e o agendamento em bloco, ele precisa também procurar formalizar, vai ser detectado aí conjuntamente com a agência da Previdência que ele é atendido, no sentido de que ele possa receber a capacitação para fazer esse agendamento em bloco. Também o sindicato vai receber uma senha para que ele possa fazer esse agendamento, porque exige aí uma responsabilidade, se vai ter acesso a um sistema também que ele não é aberto para todo mundo.
O atendimento em bloco pelas agências do INSS foi uma das reivindicações da CONTAG durante o Grito da Terra de 2007 e 2008.
CONTAG, na luta contra a exploração da mão de obra.
Trabalhadores do setor da cana do município de São Fidélis, no estado do Rio de Janeiro, estão sendo submetidos a condições de trabalho que mais lembram a escravidão.
E para mobilizar as autoridades quanto ao problema, a CONTAG já encaminhou um ofício ao Ministério do Trabalho. O objetivo é cobrar providências imediatas sobre o caso. A repórter Andréia Póvoas tem as informações.
Já faz alguns meses que a usina Pureza, pertencente ao grupo empresarial Gemon, que fica em São Fidélis, não paga os salários e nem fornece alimentação aos seus funcionários. No início deste mês, a Secretaria de Assalariados e Assalariados Rurais da CONTAG encaminhou um documento à Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério, reforçando a necessidade de medidas urgentes sobre a situação dos trabalhadores. É o que explica o titular da pasta, Antônio Lucas.
A denúncia de que tem trabalhadores, inclusive, sem receber salário, sem comer, é uma questão grave. Então nós estamos no aguardo aí de que o Ministério tome providências, já que a Superintendência do Trabalho da região não tem atendido a nossa federação lá e os nossos sindicatos, nós se vimos na obrigação de pedir o auxílio aqui do Ministério através da CID.
O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de São Fidélis vai encaminhar o caso à FETAG do Rio de Janeiro. O grupo empresarial Gemon também é acusado de não cumprir um acordo fechado com funcionários da fábrica de sucos Bela Joana para o depósito do FGTS. Eles foram demitidos no mês de janeiro pela fábrica.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
No período de 18 a 21 de agosto, a CONTAG e algumas federações vão se reunir em Brasília para cobrar do Ministério das Cidades a elaboração de um plano habitacional específico para o campo.
É, Chico, a intenção é cobrar as promessas feitas pelo governo durante a negociação da pauta do Grito da Terra Brasil 2008, realizado em maio. A reportagem é de Cileia Pontes.
Na negociação do Grito da Terra Brasil, o ministro das Cidades, Márcio Fortes, prometeu apresentar o mais rápido possível um plano de habitação para o campo. Essa é uma demanda do movimento social desde 2006. De acordo com o secretário de Política Agrícola da CONTAG, Antonino Rovares, algumas reuniões ocorreram no Ministério das Cidades, mas as negociações não evoluíram.
Durante o período do grito e pós-grito, tivemos 3 reuniões, onde nós apresentamos uma proposta de habitação para o campo. O governo realizou alguns estudos internos de como poderia estar propondo uma solução para esse tipo de programa e ficou nos estudos. Não mais evoluiu a discussão, alegando impasse dentro do próprio governo, não tem solução até o momento. E nem vislumbramos, por enquanto, essa solução.
Cerca de 500 pessoas devem participar da mobilização, vindas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Segundo Antonino Rovares, o déficit habitacional para o campo no Brasil ultrapassa 400 mil unidades. Somente no Rio Grande do Sul, o déficit é de 25 mil reformas e 10 mil novas casas.
O recado que vem da terra.
A Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Goiás, a FETAEG, organizou o 8º Congresso dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Estado.
Isso mesmo, Chico. O evento aconteceu em Goiânia e reuniu cerca de 300 dirigentes. Mais informações com a repórter Andréia Povos.
Agricultura familiar, reforma agrária, políticas sociais e crédito fundiário. Estes foram os principais temas abordados por mais de 300 delegados no Congresso da FETAEG. O evento serviu também para avaliar a situação da classe trabalhadora e eleger a nova diretoria da federação. A secretária de Política Agrária da entidade, Sandra Faria, defende a participação dos trabalhadores e trabalhadoras na construção do documento base que vai orientar a atuação do movimento sindical no Estado pelos próximos 4 anos.
Tem muita proposta que vem da base e é a luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais do Estado de Goiás.
O Congresso da FETAEG elegeu Elias Borges como presidente para o próximo quadriênio.
O movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
O Coletivo Nacional de Finanças da CONTAG se reuniu na última semana em Brasília, Chico.
Daniele, os dirigentes discutiram propostas que serão tratadas no 10º Congresso da CONTAG, marcado para março do próximo ano. A reportagem é de Cileia Pontes.
O texto básico do 10º Congresso da CONTAG foi o tema central da reunião do Coletivo Nacional de Finanças, no último dia 13 de agosto. À exceção dos estados de Rondônia, Distrito Federal e Goiás, todas as federações do país enviaram representantes para participar do encontro em Brasília. Eles também avaliaram a implementação das deliberações do 9º Congresso da CONTAG e fizeram um balanço dos desdobramentos da Plenária Nacional de Finanças. Para o secretário da pasta na CONTAG, Juraci Souto, os secretários de Finanças e Tesoureiros das federações são os responsáveis pela construção da política financeira e da gestão do movimento sindical nos estados. Juraci faz um balanço após a criação do Programa Nacional de Fortalecimento das Entidades Sindicais.
A partir dele, a avaliação que os nossos dirigentes hoje é que nós conquistamos avanços significativos. Tanto na gestão, quanto na finança, na transparência, no modelo, na forma de fazer, no relacionamento com os outros segmentos dentro da federação. Os nossos cursos, nossas atividades, elas não se limitam apenas ao setor financeiro, nós temos já a presença dos jovens, das mulheres, da formação principalmente, quem tem nos ajudado a fazer a programação nos últimos 2 anos. Hoje há uma incorporação praticamente que geral do segmento das federações na questão da gestão da finança, que eles compreenderam que sem uma boa gestão, sem uma saúde financeira razoável, não poderá haver consistência nas lutas.
O Coletivo Nacional é formado pelo secretário de Finanças e Administração da CONTAG, Juraci Souto, e pelos dirigentes responsáveis pelo setor de gestão e finanças das FETAGs.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
Neste ano, a tradicional Feira Estadual da Agricultura Familiar e do Trabalho Rural, a Agrifam, aconteceu em Bauru, São Paulo, durante a 35ª edição da Exposição Agropecuária da cidade.
Daniele, o evento organizado pela FETAESP teve como objetivo divulgar a produção dos agricultores familiares. Quem acompanhou foi a repórter Andréa Póvoas.
Mostrar à população urbana a importância de comercializar produtos da agricultura familiar. Este foi o tema principal da Agrifam, que aconteceu entre 7 e 17 de agosto na cidade de Bauru, em São Paulo. A feira foi organizada pela FETAESP, em parceria com a Associação Rural do Centro-Oeste. Neste ano, a Agrifam aproveitou a Exposição Agropecuária de Bauru para divulgar a produção dos agricultores familiares. É o que explica o presidente da FETAESP, Braz Agostinho Albertini.
A preocupação nossa é com a comercialização. Você sabe que produzir, apesar de todas as dificuldades que nós temos, a pessoa produz. A hora dele vender o produto é sempre um problema. Então, essa feira é no sentido de tentar encontrar caminhos para facilitar a comercialização dos produtos. Então, a pessoa é uma forma da gente tentar e sensibilizando a população urbana da necessidade de ser solidário com a classe rural, adquirindo os produtos diretamente do produtor e sem um intermediário.
De acordo com a federação, um dos grandes problemas que ainda persistem hoje na agricultura familiar é a dificuldade de comercialização dos produtos. O apicultor André Valera, do município de Presidente Prudente, em São Paulo, que sempre participa da feira, conhece bem esta realidade. Ele, que chega a produzir cerca de 20 toneladas de mel a cada 2 meses, tem dificuldade de vender o produto para fora do município.
A gente vai para abrir novos mercados, né? Porque hoje, para a gente produzir, apesar de que tem dificuldade na produção, né? As abelhas deu problema também, né? Mas a maior dificuldade é você vender o produto, né? Produzir já é mais fácil, né? Agora, a venda, sim, que é o produto que é o mais difícil a gente colocar no mercado. Esses são obstáculos mais difíceis hoje da pequena agroindústria.
A Agrifam deste ano contou com a presença de cerca de 90 associações de agricultores familiares de São Paulo. A FETAESP responde atualmente por 210 mil famílias e 800 mil trabalhadores rurais paulistas. A federação quer também lançar um selo para identificar os produtos da agricultura familiar. O assunto ainda está sendo discutido com representantes da Secretaria Executiva do PRONAF e da Superintendência do Banco do Brasil.
A voz da CONTAG, a voz e a vez do trabalhador rural.
E a voz da CONTAG está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
E se você, ouvinte, quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168, o CEP 70343970, Brasília, Distrito Federal.
E atenção, agricultores familiares. O dinheiro para custeio e investimento do Plano Safra Mais Alimentos já pode ser acessado nos bancos.
É verdade, Daniele. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, os recursos para o custeio estão liberados desde o dia 1º de agosto. Mais informações com Cileia Pontes.
Com a liberação dos recursos, os agricultores familiares já podem apresentar suas propostas aos bancos. Desde o dia 1º de agosto, a verba para custeio está disponível. É ela que vai garantir o pagamento das despesas anuais da safra. Já o dinheiro para investimento, utilizado para financiar atividades como adubação, conservação do solo, aquisição de máquinas e equipamentos, foi liberado na semana passada. O diretor do Departamento de Financiamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, João Luiz Guadagnin, explica os procedimentos que os agricultores familiares devem tomar para acessar os recursos.
Os financiamentos de investimento são necessariamente do PRONAF, ele precisa apresentar um projeto de crédito. Há que ter sempre um projeto. Para as atividades de custeio, normalmente aquele que já tem uma relação com o banco, não é necessário ele apresentar projeto. Ele normalmente financia apresentando de uma proposta simples.
Este ano, com o lançamento do PRONAF Mais Alimentos, os recursos para custeio e investimento foram ampliados. Para custeio, cada agricultor familiar pode solicitar até R$ 30 mil. Para investimento, o limite é de R$ 100 mil. João Guadagnin explica como funcionam os prazos para a liberação do dinheiro a partir da apresentação das propostas ou projetos aos bancos.
A partir da apresentação do projeto ou da proposta simples. Aí é uma negociação que cada agricultor faz com o banco. Em geral, os prazos de liberação de investimento são um pouco mais longos, porque exige análise do projeto. E no custeio, como é uma proposta simples, é quase que imediata. A renovação automática, a liberação do custeio é no mesmo dia em geral.
E lembrando, o agricultor que tiver dúvidas sobre como apresentar as propostas de financiamento pode procurar seu sindicato ou as delegacias do Ministério do Desenvolvimento Agrário em seu estado.
Agora eu é que escolho, vamos dançar o balaio.
Mas tem que ser bem sapateado.
E bem serandeado, pra sair de nós mulheres se armar que nem um balaio.
Um balaio cheio.
E a gente encerra o programa de hoje com uma música sertaneja de raiz.
Na voz de Inesita Barroso, a gente vai ouvir a música Balaio, de J.C. Paixão Cortes e Barbosa Lessa.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Balaio, meu bem, balaio, sinhá, balaio do coração. Moça que não tem balaio, sinhá, bota a costura no chão.
Oi, balaio, meu bem, balaio, sinhá, balaio do coração. Moça que não tem balaio, sinhá, bota a costura no chão.
Eu queria ser balaio, balaio eu queria ser. Para andar de pendurada na cintura de você. Balaio, meu bem, balaio, sinhá, balaio do coração. Moça que não tem balaio, sinhá, bota a costura no chão.
Oi, balaio, meu bem, balaio, sinhá, balaio do coração. Moça que não tem balaio, sinhá, bota a costura no chão.
Eu queria ser balaio na colheita da mandioca, para andar de pendurada na cintura da chinoca. Balaio, meu bem, balaio, sinhá, balaio do coração. Moça que não tem balaio, sinhá, bota a costura no chão.
Oi, balaio, meu bem, balaio, sinhá, balaio do coração. Moça que não tem balaio, sinhá, bota a costura no chão.
Mandei fazer um balaio pra guardar meu algodão. Balaio saiu pequeno, não quero balaio não. Balaio, meu bem, balaio, sinhá, balaio do coração. Moça que não tem balaio, sinhá, bota a costura no chão.
Oi, balaio, meu bem, balaio, sinhá, balaio do coração. Moça que não tem balaio, sinhá, bota a costura no chão.